capítulo 42. Isaías 42, verso 9. Vejam, as profecias antigas já se cumpriram, e coisas novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Quem aqui já teve palavras de Deus cumpridas na sua vida? Você teve palavras de Deus cumpridas na sua vida? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, Ele cumpre. E a boa notícia é que nós não vivemos apenas com palavras que foram cumpridas. Palavras estão sendo cumpridas no presente, mas o Senhor está anunciando novas coisas. Deus está anunciando uma nova estação. Deus está anunciando um novo tempo. E nós estamos empolgados para viver tudo o que Deus tem projetado para nós. Se isso é uma verdade, glorifica o nome dEle. Diga, eu vou viver, Senhor. Eu vou viver, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. O dia que a gente deixar de crer, a gente perde o motivo de acordar todos os dias de manhã e crer. E viver. A gente precisa crer. Como o texto aqui do telão mostra. O nome da nossa nova série: Crescendo numa nova estação. O mês de março, ele marca o início de uma nova estação. Quem sabe que estação é essa? O outono. O outono, ele começa oficialmente no dia 20. Mas se você observar, nós já temos sinais de mudança. Porque sempre que uma estação vai mudar, os sinais começam a aparecer. Uau, eu quero que você entenda, nós não podemos andar distraídos. Deus vai colocando sinais do final de uma estação para o começo de outra. Como eu amo os sinais de Deus, eles nos mostram que estamos no caminho certo, eles aumentam a nossa expectativa, eles nos fazem esperar com paciência. Os sinais estão aí. Deus tem colocado os sinais dele na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que os seus olhos serão abertos hoje. Os seus ouvidos serão abertos hoje. E você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria, você vai ter capacidade de identificar os sinais dos céus. Deus está enviando os sinais dele. Vem aí uma nova estação. Vem aí um novo tempo, um novo tempo. Mas antes, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ficar atentos. Falando do outono, você já percebeu, e as mulheres já perceberam, não tenho dúvidas disso, que muitas lojas já estão com a coleção outono e inverno? Já, né? Claro que já. Ou seja, a nova estação nem começou, mas as vitrines já estão montadas. Sabe o que isso quer dizer? Que houve um planejamento. Na verdade, no começo do verão, que está terminando agora, os lojistas já receberam as informações sobre os modelos que viriam. Isso quer dizer que as fábricas começaram bem antes a costurar as roupas, a fabricar os calçados, e isso quer dizer ainda mais, que os estilistas e os produtores do mundo da moda, eles começaram a trabalhar nessas tendências muito mais tempo antes. Sabe o que isso quer dizer? Que o que você está começando a ver agora sobre a nova estação, que ainda nem chegou, já foi visto e planejado nas estações passadas. Uau, que espiritual. Porque com Deus também é assim. A próxima estação da sua vida, da minha vida, da nossa vida, pode ser novidade para muita gente, mas não é novidade para o Senhor. Assim como os estilistas, eles ditam a moda, quem dita o nosso futuro é o Senhor. Isso quer dizer que Ele já viu, Ele já planejou e Ele já até trabalhou para a nova estação das nossas vidas. Aleluia! Você precisa celebrar isso. Quando chega, já está pronto. O que eu preciso fazer enquanto não chega? Eu gosto muito da palavra antecipar. Antecipar é diferente de se precipitar. Tem coisas que Deus espera que a gente se antecipe. Que a gente precisa antecipar. É por isso que eu aprendo muito com os lojistas. Ontem, enquanto eu pensava nessa mensagem, Deus começou a falar comigo à tarde, na volta da viagem, e eu comecei a pensar nessa nova estação. E aí, quando eu cheguei, eu falei com uma amiga nossa em comum, que mora em outra cidade, e ela é muito ligada em moda, ela trabalha com moda. E a gente conversou por mensagens, e eu falava com ela sobre como funciona esse calendário das estações na moda. E ela disse assim: pastor, você não acredita, nessa semana eu já escolhi e já até paguei pela coleção primavera-verão de 2024. Eu, uau, quer dizer que está começando uma nova estação, nem começou, mas eles já estão pensando na estação seguinte. Isso me inspira, por quê? Porque eles precisam acreditar numa tendência de cores, de modelos, de coisas que não estão e não fazem sentido para agora. Eles precisam acreditar no que ainda nem existe. Eles precisam investir numa nova estação sem nenhuma garantia. E aí eu me lembro daquela frase famosa: quem se antecipa, governa. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu no Egito. Com quem? Quem governou no Egito? José. É, a história de José, ela é fantástica. A gente sempre prega sobre José, eu sempre prego sobre José. Realmente a história era dele. Mas hoje, eu quero que você coloque os seus olhos num outro personagem que faz parte dessa história. E ele vai nos inspirar. O faraó. Eu nunca pensei em pregar sobre o faraó de José. A história é de José, mas é inegável como Deus usou o faraó, e como esse faraó teve atitudes que fizeram a diferença numa nova estação. Tudo começa com um sonho muito estranho que o faraó teve. A Bíblia conta que ele acordou de um sonho boladão, perturbado, porque ele sonhou com 7 vacas gordas devorando 7 vacas magras. E nesse mesmo sonho, tinham 7 espigas fartas que eram devoradas por 7 espigas mirradas. Eu quero compartilhar com você 5 atitudes desse homem que a gente pode aprender sobre a nova estação. A primeira atitude do faraó: ele não tratou esse sonho como um sonho comum. A Bíblia diz que ele ficou inquieto, porque ele sabia que aquele sonho significava alguma coisa. Não era um sonho comum, não era um sonho qualquer. Ele não tinha comido muito à noite, teve um sonho doido depois de ter comido uma feijoada, como muitas vezes nós fazemos. Não. Ele ficou inquieto porque ele percebeu que aquele sonho era um sonho sobrenatural. Interessante é que esse homem não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de toda a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse homem seguia a cultura do seu país. O Egito tem muitos deuses. Às vezes o próprio faraó é tido como um deus pela nação. Mas esse homem, ele acorda tão inquieto que ele quer respostas. Ele quer respostas. O que esse sonho significa? E é esse tipo de inquietação que tem o poder de sacudir a nossa vida. É esse tipo de inquietação que tem o poder de tirar a gente da onde a gente está e de levar para um lugar que a gente nem imagina. É esse tipo de inquietação que tem o poder de nos dar livramentos que a gente nem imagina. Ah, quando a nossa vida está muito tranquila, Deus tem o poder de provocar inquietações dentro da gente. E essas inquietações são boas. Essas inquietações, elas fazem parte da nossa trajetória, da trajetória que Deus tem para nos trilhar, para a gente ir para o caminho certo. Ou, presta atenção, o problema do faraó é que ele foi buscar resposta no lugar errado. Mas atire a primeira pedra aqui. Quem um dia não buscou resposta no lugar errado? Ele foi até os magos, reuniu os principais magos do Egito, reuniu os sábios do Egito, mas a Bíblia diz que nenhum deles foi capaz de trazer a resposta que esse homem precisava. Ele poderia desistir, ele poderia parar de questionar, mas ele continuava inquieto. Ah, isso me inspira. Porque nós não podemos nos acomodar diante das inquietações que Deus tem provocado em nós. Eu, quando adolescente, vindo de uma família completamente disfuncional, de uma família que me ensinou a adorar deuses falsos, porque aprendeu isso. Aos olhos humanos, uma família fadada ao fracasso em todos os sentidos. Mas tudo começou com uma inquietação de alguém que não conhecia o Deus verdadeiro. E uma inquietação que foi crescendo dentro de mim. E eu procurei respostas. Procurei respostas em lugares errados. Como eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês também procuraram. Muitos de vocês vagaram. É por isso que essa canção faz tanto sentido nos dias atuais.
Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você.
Oh, Jesus.
Só tenho você.
Você pode dizer isso?
Eu vaguei agora.
Diga isso com mais ênfase. Eu tenho você. Você pode ter vagado, você pode ter procurado a resposta em lugar errado, mas a resposta te encontrou. Você encontrou Jesus, você não vaga mais, você conhece o caminho, você conhece a verdade, você conhece a vida. Aleluia! Ninguém te engana mais. Você era cego, mas agora enxerga. Você era surdo, mas agora ouve. Aleluia! Isso faz o nosso coração ter misericórdia com aqueles que muitas vezes não temos paciência, porque estão procurando respostas em lugares errados. Tem muita gente buscando resposta na droga. Tem muita gente buscando a resposta no pecado, nos vícios, nos falsos deuses. Mas em nome de Jesus, essas pessoas vão continuar inquietas. Eu oro para que essas pessoas dessa lista, você pode levantar sua mão em direção a essa caixa. Senhor, coloque a inquietação no coração dessas pessoas, até elas encontrarem a resposta, Senhor. Ah, o faraó, ele não sossegou enquanto ele não teve a resposta. Nós também não sossegamos enquanto não encontramos o Senhor. Então, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor coloque inquietação no coração dos perdidos. Coloque inquietação no coração dessas pessoas que nós amamos. Coloque inquietação no coração das pessoas da nossa família. Coloque inquietação, Senhor. Ah, Senhor, uma procura por resposta, e que o Senhor se apresente para elas, para que elas não vaguem mais no mundo, mas que encontrem o caminho da salvação. Aleluia! Meu Deus, nós não podemos nos conformar, porque esse homem não conhecia o Deus verdadeiro. E ele era o homem mais importante da nação e do mundo antigo. Ele era o rei do Egito, uma potência naquela época. Mas ele parou a agenda dele. Ele parou tudo, porque ele queria uma resposta. A pergunta que eu tenho para nós é: será que nós também estamos prontos para parar o que precisamos parar, para nos aprofundar? Porque Deus continua colocando inquietação no nosso coração. Tudo que estamos vivendo aqui hoje é porque um dia, lá atrás, nas estações passadas, Deus colocou uma inquietação no meu coração, no coração de Viviane, no coração dos líderes dessa igreja. Nós queríamos saber o que Deus tinha para essa nova estação. José, um desconhecido para o faraó, é colocado diante dele. E José traz a resposta. José traz a resposta que ele tanto precisava. José responde: essas 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Essas 7 espigas fartas representam a mesma coisa, 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras que engoliam as vacas gordas, e as 7 espigas mirradas que engoliam as espigas fartas, representam 7 anos depois de miséria, de seca e de fome. Vem aqui a segunda atitude que me chama a atenção, e precisamos dela para entrar e crescer numa nova estação. Ele creu, ele acreditou na resposta que o Senhor deu através da boca de José. Sabe, irmãos, isso é um grande milagre, sabe por quê? Porque geralmente um homem na posição do faraó, ele não queria ouvir coisas ruins. E certamente os reis, os imperadores, quando alguém falasse alguma coisa que era ruim, ele podia até matar essa pessoa. Às vezes nós queremos ouvir sobre o nosso futuro, desde que sejam apenas coisas boas. Mas nós, na verdade, não entendemos o porquê que Deus nos anuncia até aquilo que a gente não queria que Ele anunciasse. O fato é, nós cremos ou não cremos no que Ele está dizendo. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, eu não queria crer nisso. Eu queria crer que todos tivessem um amor super aquecido, quente. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. É. A Bíblia também diz que nos últimos dias as coisas se tornariam ainda mais difíceis. A Bíblia diz que isso faz parte do processo da volta do Filho dele, o Filho de Deus, Jesus o Senhor. Nós não precisamos de José para interpretar. Jesus já disse. O que nós precisamos é saber do nosso futuro e do futuro da humanidade, o futuro deste mundo e do futuro eterno, já está escrito aqui. Está nessa palavra. Agora a pergunta que eu tenho para você é: eu estou inquieto para saber o que Deus está dizendo a respeito do futuro da humanidade, da minha família? Será que eu estou inquieto para saber as respostas que já estão aqui nessa palavra? E mais do que isso, será que eu estou pronto para crer, mesmo sabendo que o que está aqui vai chocar o meu coração? Eu me lembrei, enquanto pensava nessa mensagem, de um momento em que eu era o apresentador do jornal, de uma afiliada da Globo aqui, São Carlos. Eu apresentava o jornal, eu pregava a palavra de vez em quando, e eu fui chamado para pregar a palavra num sábado, numa igreja pequena, aqui em São Carlos. Eu apresentei o jornal do meio-dia, apresentei o jornal da noite. Terminou o jornal, eu fui para essa igreja, e eu ainda acreditava que um dia eu iria apresentar o Jornal Nacional. Eu sabia de onde Deus tinha me tirado, eu sabia para onde Ele podia me levar. Mas na verdade eu precisava ser quebrado, quebrantado, para entender que eu nasci não para anunciar as más notícias, mas as boas notícias do Senhor dos Senhores. E eu fui pregar, mas orgulhoso. E eu confesso para você que muitas vezes eu pregava em algumas igrejas, e quando terminava a pregação, antes de ir embora, o pastor chegava e dizia assim: olha, tem uma oferta para você, porque você veio aqui pregar. E eu dizia para o pastor: mas que isso, está me ofendendo, eu não preciso dessa oferta. Muitos pastores ficavam sem graça, outros até agradeciam, porque eu não queria pegar a oferta. E nesse sábado, em questão, que eu fui pregar, terminando o culto, terminando a minha palavra, o pastor pegou e ele fez aquilo que eu mais abominava, eu não gostava disso. Ele pegou o microfone e disse assim: irmãos, vamos agora levantar uma oferta para o pregador, o Juliano, que vem nos abençoar aqui hoje. Irmãos, eu estava numa fila com vários pastores do meu lado, eu estava com a cabeça baixa. Nessa hora eu abri os meus olhos, eu falei: meu Deus, por que que ele está fazendo isso, Senhor? Deus, eu não preciso desse dinheiro, por que que ele está fazendo isso, Senhor? Tem pessoas aqui que estão precisando mais do que eu. Por que que ele está pedindo dinheiro para mim, Senhor? Que vergonha, Senhor, que vergonha. Eu olhava para o irmão do meu lado, tinha um pastor, eu vi o sapato dele furado, eu falei: Senhor, essa pessoa aqui precisa de mais dinheiro do que eu. Por que que essa pessoa está fazendo isso? Por que que esse pastor está me passando por esse constrangimento? De repente veio um homem, eu vi os pés chegando, e ele chega, um pastor mais velho, ele pede para o pastor que está do meu lado sair, porque ele disse assim: eu tenho um recado para esse rapaz. E ele chegou bem perto do meu ouvido, ele disse assim: assim diz o Senhor, ai de você se não pegar o que eu te entrego na minha casa. Hoje você não precisa, eu sei, mas um dia é o que vem da minha casa que vai te sustentar. Eu não tinha ideia, e não queria crer. Eu não queria ser um pastor. Quando começamos a igreja em 2017, depois de ter largado tudo, larguei a TV, larguei as palestras, larguei tudo. Os primeiros meses, as dificuldades daquela igreja pequena. Quando eu recebi os meus primeiros salários, o Senhor me lembrou daquela palavra lá atrás que eu não queria ter ouvido. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto Ele me amou e o quanto Ele me preparou para essa estação, cujo eu não me vejo em outra. Hoje eu sou pleno. Hoje eu faço o que fui chamado para fazer. Hoje encontrei a verdadeira realização. Não é a fama, não é a televisão, mas é ver famílias, é ver almas entregues e salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pode relutar, mas quando Deus te fala a respeito de algo do seu futuro, mesmo que isso não pareça agradável no momento, acredite que quando Ele te diz algo, é porque é para melhor. E crer é o nosso papel. Mas não é apenas crer. A terceira atitude do faraó me ensina muito, porque para entrar numa nova estação e crescer numa nova estação, às vezes é preciso se arriscar. É. Você concorda comigo que o faraó se arriscou? Sim, eu vou te falar por que ele se arriscou. Primeiro, ele ouviu uma pessoa completamente desconhecida. José era um estrangeiro, estava preso. Tinha acabado de tomar banho, de ser barbeado para estar na presença dele. Um homem que tinha sido acusado de atacar a mulher de Potifar, empregado, querido do faraó. Ele está ouvindo um homem que ele nunca tinha ouvido antes. De uma coisa aparentemente absurda. Por quê? Porque estava tudo bem. Como ele fala que virão 7 anos de dificuldade? Está tudo bem. É por isso que a mensagem da cruz parece loucura para as pessoas, porque elas estão vivendo a vida delas, elas estão vivendo e elas não conseguem entender a mensagem da cruz, elas não conseguem entender que um carpinteiro, filho da Maria e do José, na verdade, foi gerado pelo Espírito Santo. Aquele menino que foi gerado num estábulo e nasceu dentro de uma manjedoura, na verdade, é o Filho de Deus. Aquele que detém todo o poder. Aquele que Paulo escreveu no segundo capítulo de Filipenses, que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele recebeu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as que não são para confundir as que acham que são. Ele pega José e coloca diante de um homem tão importante como o faraó. O faraó tinha que arriscar. Trazendo isso para a nossa vida, lembrando dos comerciantes que precisam comprar algo que eles nem sabem se vão vender. Traz isso para a nossa vida. A gente voltava desse encontro de pastores no final de semana, voltávamos ontem, estávamos no mesmo carro com o bispo Alex, a bispa Geisa, amigos queridos. Eu estava dirigindo o carro dele, ele do meu lado, e a gente conversando, a pastora e a bispa atrás, e a gente conversando e tal, e teve um momento que ele olhou assim para mim e falou assim: Ju, você é maluco, né? Falando a respeito da igreja, da obra, da ampliação, das coisas que a gente está fazendo. E aí a pastora lá atrás já me defendeu, dizia assim: ô bispo, mas você também é maluco. Você toma uns passos malucos lá na cabana church. Ele olhou, a gente começou a rir, a gente começou a falar: nossa, a gente é maluco mesmo, né? As pessoas olham, elas não entendem. como também não podiam entender. Porque, você viu o que o faraó fez? Ele pegou o cara que estava na prisão até alguns minutos antes, e agora não só acredita no que ele está falando, mas depois de ouvir o plano dele, diz assim: você vai fazer isso, e eu estou te estabelecendo como governador desse país. Sabe o que eu aprendo com o faraó? Que às vezes confiar nas pessoas vai ser um risco. Mas se a gente não arriscar, a gente nunca vai descobrir companheiros, pessoas, presentes que Deus está colocando diante de nós, disfarçados de pessoas brutas, de pessoas que parecem não entender sobre aquilo que elas estão falando, mas que na verdade são peças-chave para pessoas que colocam, são colocadas na nossa vida para nos ajudar a cumprir a missão que Deus tem para nós. Quando eu olho para a minha vida e eu olho para trás, a gente começou, eu e Viviane, começamos com poucas pessoas, muitas não fazem mais parte, ficaram na estação passada, não acreditaram quando a gente falava da estação futura. E Deus foi trazendo outras pessoas. Pessoas que, às vezes, não tinham crédito. Pessoas que ninguém dava nada para elas. E hoje elas ocupam liderança. Hoje são pastores dessa casa. Hoje são pessoas que fazem a diferença nessa grande missão que estamos cumprindo. Eu sei que é um risco. Mas eu prefiro correr o risco e confiar em pessoas do que viver uma vida cômoda e morrer no meu lugar quando Deus enviou ajuda e eu não percebi. Arriscar é só para aqueles que vêm à próxima estação. A quarta atitude é linda, porque ele não apenas se arriscou, ele preparou. Porque só vai crescer na próxima estação quem se preparou para ela nas estações anteriores. Deus é organizado e planejado. O que você está vendo aqui não foi pensado agora, foi pensado há muito tempo. Na verdade, o que você está vendo acontecer nesse novo lugar também não foi pensado agora. Na verdade, quando nós mudamos para cá, já estávamos pensando na próxima estação. E posso te falar, nós vamos mudar para esse lugar nas próximas semanas, nos próximos meses. E nós já estamos pensando na estação seguinte. Porque é assim que Deus faz. Se antecipa. Acredita no que Deus está te mostrando. Prepara. Noé estava preparando uma arca, não tinha nada a ver com aquela estação, e todo mundo chamando ele de maluco. Esse cara está preparando uma arca para quê, meu Deus? A hora que choveu e começou o dilúvio, a gente viu quem de verdade era louco. Loucas são as virgens que não acreditaram ao ponto de levar o azeite necessário para esperar um noivo. São nércias. Quinta e última atitude, a mais importante de todas. Na verdade, é o resultado de todas essas outras. Enquanto eu li esse texto, eu amo como Deus ele se comunica com a gente, porque esse texto mostra que depois de ter anunciado que aquela estação seria uma estação difícil, 7 anos difíceis, quando você olha para o texto, você vai ver que depois de ter acreditado, de ter arriscado, de ter planejado, de ter preparado, sabe o que aconteceu com a estação que seria difícil? Olha para mim, se tornou a melhor estação do Egito. Ei, é verdade. A estação que era de fome e de miséria foi a estação que o Egito mais cresceu. Por quê? Porque o faraó acreditou Porque o faraó arriscou colocando uma pessoa certa para fazer o que precisava ser feito. E sabe o que aconteceu? O Egito se tornou uma referência quando a crise atingiu o mundo. Olha o que diz o texto, Gênesis 41, 57. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome se agravava em toda parte, mas não faltou alimento naquele lugar. Sabe, eu sei que muita gente não vai entender o que eu estou falando, porque essa é uma pregação profética. E o que eu estou falando agora não vai ser entendido agora, mas vai ser entendido depois. Vai vir um tempo em que vai faltar comida em muitas casas, mas nessa casa vai ter alimento sobrando. E sabe o que vai acontecer? Vão vir pessoas de cidades vizinhas, de outros estados e até de outras nações, porque num tempo de crise não vai faltar comida nesta casa. Essa comida não se come com a boca, se come com o ouvido, se come com o coração. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que Deus antecipa mostrando o futuro, para você se preparar, porque a crise vai vir, mas eu decidi não participar dela. Não, nós não vamos participar, porque nós vamos nos preparar antes, vamos ficar firmados no livramento e na palavra de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Que toda a prata das nações vizinhas foram parar nas mãos do faraó. Porque as nações vizinhas iam comprar comida e davam toda a prata, não tinha mais moeda. Toda a prata. Peraí, tinha tudo para ser a estação pior de todos os tempos, mas se tornou a melhor estação. Depois que acabou a prata, no ano seguinte, as nações vizinhas, os povos vinham e ofereceram os seus rebanhos. Então houve uma multiplicação dos rebanhos, porque os rebanhos foram a moeda de troca para a compra dos alimentos que tinha abundância no Egito. No outro ano, os povos vieram e venderam as suas terras para o Egito. O Egito se expandiu, o Egito cresceu, porque os povos queriam comida e deram as suas terras em troca. Se tornaram escravos, serviram, começaram a pagar impostos, e a nação que tinha tudo para afundar não afundou, porque houve uma revelação divina, houve uma palavra. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Onde não há profecia, o povo se perde. Onde não há revelação, o povo se perde. Não tem como você entrar numa nova estação apenas quando ela chegar, porque você vai entrar atrasado. Mas quem anda com Deus se prepara antes. E é isso que Ele está nos chamando para fazer. Nos preparar. Acreditar. Já investir nas novas estações. Ver o futuro e participar desse futuro de uma forma diferente. Eu queria muito que todos vocês participassem disso. Eu não queria que vocês ficassem nas estações antigas. E não tem como ir para uma nova estação se a gente não acreditar. É por isso que eu quero convidar você para ficar de pé. Diante dessa palavra, se você de repente deseja mesmo crescer na nova estação, Diga isso para Ele agora. Faz uma oração. Fala com Ele agora. Não nos deixe, Senhor, cegos. Não nos deixe distraídos. Nós queremos entender o que o Senhor está comunicando, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mostrando. Nós queremos perceber a nova estação. Nós queremos participar dela. Nós queremos nos antecipar à crise, porque a resposta está dentro. É de dentro para fora. No nome de Jesus, Deus, o Senhor conhece o meu coração de pastor e de líder dessa casa. E o Senhor sabe, Senhor, que o meu desejo é que todos participem dessa nova estação. O meu desejo é que essas pessoas creiam no que o Senhor está comunicando. E que desejem participar do novo. Ah, Senhor, muito obrigado. Porque se estamos onde estamos, e se estamos caminhando para onde estamos caminhando, é porque o Senhor sempre nos conduziu pela Tua visão e pela Tua revelação. Que não nos falte a Tua palavra de conhecimento. Que não nos falte o discernimento espiritual. Que a inquietação nos tire do lugar de comodismo e nos leve à resposta que está em Cristo. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, e sobre a sua família. A série só está começando. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu amo vocês.
Tu tens algo melhor, nunca é igual ao menor. Tu tens algo maior, nunca é igual ao pior. Tu tens algo melhor, nunca é igual ao menor. Tu tens algo maior. Ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido o que tu tens para nós.